suspensões dos seus deputados.
Muito obrigado.
Não, sou deputado Agostinho, estou contra, eu é que não tomei nota desse. Em coesão territorial. Ponto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, a questão 4 também está arrumada. Questão 5. Não? Qual é a sugestão? Para que ponto?
No ponto 11, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando se refere, tem-se, portanto, até ao ponto, até à vírgula, onde diz, bem como da construção dos programas nacionais de reformas, tudo bem, mas a discordância do Partido Socialista é quando refere que tem-se pautado por uma manifesta ausência de participação alargada da sociedade. Porque nós aí temos que sugerir que está neste momento em discussão e previsto até abril, como aliás é o planeamento, digamos, do agendamento deste tipo de discussão do Plano Nacional de Reformas.
Mantemos a redação, essencialmente porque a frase continua a ser atual, tem-se pautado. Desejamos naturalmente que daqui para a frente as coisas melhorem, a participação alargada da sociedade venha de facto a ser uma realidade. Neste momento, até este momento não tem sido e, portanto, mantemos a redação.
Senhores deputados, vamos então votar a proposta apresentada pelo PSD, na totalidade. É isso que a senhora deputada Hortense Martins propõe, correto?
Proposta do PSD na totalidade e que passa, e a nossa proposta é retirada do ponto.
Não há.
Ou então fazemos uma proposta de alteração a este ponto.
A senhora deputada é que me diz.
Bom, nós, a nossa proposta ou é retirada ou temos uma proposta de alteração para apresentar, Sr. Presidente, porque nós assim
então,
votamos.
O PSD já disse que não aceita a vossa proposta. Portanto,
não
eu
aceita
neste
a nossa proposta
acima...
de alteração?
Não, não aceita. Portanto, a senhora deputada Hortense Martins ou me apresenta uma nova proposta. Então, qual é a nova proposta?
A nova proposta do PS. Portugal aprovou as linhas de orientação do Plano Nacional... Portugal aprovou as linhas de orientação do Plano Nacional de Reformas em novembro passado, estando agora a proceder a um vasto processo de participação dos atores económicos e sociais para a finalização do Plano Nacional de Reformas até abril, como previsto.
Os deputados, temos duas propostas. Uma proposta escrita apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS e esta proposta oral lida pela senhora deputada Hortense Martins em representação do Grupo Parlamentar do PS. Vamos votar primeiro a proposta apresentada pelo PSD. São propostas em alternativa, naturalmente. Os senhores deputados que votam favoravelmente a proposta apresentada pelo PSD, número 11. Os senhores deputados que votam favoravelmente a proposta apresentada pela senhora deputada Hortense Martins.
Ou não voto.
Diga.
Não voto. No caso em alternativa não é
preciso. Não há votos.
Há um não voto.
Não vota. Não é? E o senhor deputado Cristina Lopes também não vota. Não há abstenção, Sr. Deputado Agostinho Lopes, nesta votação em alternativa. Voto. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Ou vota a favor de uma ou a favor de outra. Ou então não vota. Pronto. Não vota. Ora. Segundo as regras da Conferência de Líderes, esta proposta do PSD foi aprovada. Teve os votos favoráveis dos seus deputados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP.
Uma declaração de voto sobre este ponto, Sr. Presidente.
Questão número 5. Há proposta, sugestões do PSD para que ponto? Do PS para que ponto, Sr. Deputado Hortense Martins? Para que ponto? Para que ponto? Da questão 5. Eu não memorizei se... Ah, para algum desses pontos, na questão 5? Na questão 5, perguntar se há algum dos pontos para a qual há alguma proposta de alteração. Não há. Então, temos o texto, tal como alterado, prontinho para ser votado. Então vamos fazer uma votação global agora, tal como foi alterado. Senhores deputados que votam favoravelmente este texto, como contributo da Comissão de Economia, pela resposta ao questionário da Comissão Cris, façam o favor de se manifestar. Votos a favor. Votos contra. Abstenções. A proposta foi aprovada, tendo recolhido os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD, o voto contra dos seus deputados do Bloco de Esquerda do PCP e a abstenção do seu deputado Hélder Amaral, do CDS-PP. Sra. Deputada Hortense Martins.
Não, só queria deixar um agradecimento ao apoio à Comissão, que muito trabalhou e permitiu que nós chegássemos a uma posição desta natureza já com um trabalho feito e penso que é meritório e é todo justo realçar o trabalho da doutora Joana Figueiredo nesta questão. Muito obrigada.
Está registado e agradecido. Ponto número 6. Relatório intercalado do Grupo de Trabalho, Comércio e Serviços. O nosso colega Castro Martinho é o coordenador. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, como o relatório indicia, este grupo de trabalho reuniu 16 vezes, procedeu a algumas audições, entre as quais a CCP, a Confederação do Comércio Português, a Associação Comercial do Distrito de Viseu, a Associação de Discotecas de Sul e Algarve e o Sindicato de Trabalhadores do Comércio e Escritórios. Os assuntos abordados foram essencialmente a concorrência, a abertura das grandes superfícies ao domingo, o horário de abertura, a problemática da concorrência no setor das discotecas no Algarve, nomeadamente no verão, promovida essencialmente por agentes públicos, e a análise do grupo da situação do grupo Alicupo. Procedeu-se um conjunto também de audições, entre as quais importa destacar do Sr. Secretário de Estado do Comércio, Serviço e Defesa do Consumidor, audição conjunta da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, APED, e Confederação do Comércio Português, que também deveria ter a presença da Associação Nacional de Municípios Português. Estas as duas primeiras entidades estiveram presentes. A Associação Nacional de Municípios primou pela ausência, quando era uma parte interessada para se resolver, para se perceber aqui a sua opinião relativamente ao licenciamento e à abertura das grandes superfícies nos respectivos concelhos e o seu respectivo horário. Procedeu-se uma visita de trabalho à FENACUP, aqui em Lisboa e na região de Setúbal, e depois havia uma programada também para o Distrito de Castelo Branco, que infelizmente não se pôde realizar, mas que temos na nossa ordem de trabalhos para este segundo ano, que iremos depois preparar ao Sr. Presidente uma data alternativa. Por último, procedemos uma audição conjunta das associações empresariais de âmbito concelhio e regional, onde abordamos diversas problemáticas sobre o comércio tradicional, nas suas diferentes vertentes, que decorreu durante um dia inteiro nesta Assembleia da República e que teve a presença de 70 associações empresariais. Por último, importa agradecer a todos os elementos da Comissão que estiveram sempre presentes, bem como da Comissão, do Grupo de Trabalho, bem como um agradecimento ao serviço da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Está em apreciação? Muito bem. Eu não sei se houve um voto na semana passada em relação ao relatório. Houve um relatório. Então vamos proceder também a um voto a este relatório. Sr. Deputado Hortense Martins.
Pronto, o PS não tem, acha que o relatório é sucinto, é claro, é resumido, é um relatório intercalar e, portanto, nessa medida também não terá nada a sugerir, porque penso que reflete a atividade do grupo. Por Obrigada.
Muito bem, vamos então votar. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Cumprimento todos os membros do grupo, em particular o seu coordenador, e desejo profícuo trabalho no resto do mandato. Ponto 7. Trata-se também da apresentação do relatório intercalar sobre desenvolvimento regional. O Sr. Deputado Miguel Freitas é o coordenador do Grupo de Trabalho. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório que apresentamos refere-se ao trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional. Tem dois pontos de referência, o acompanhamento do quadro de referência estratégico nacional e a visita que realizámos ao Algarve. Naturalmente quero aproveitar a oportunidade para agradecer todos os contributos que foram dados pelos senhores deputados para este relatório e, portanto, as conclusões que tiramos deste trabalho é que, de facto, o grupo tem toda a razão de existir. Fizemos audições aos gestores dos programas operacionais e estamos a entrar agora numa segunda fase em que iremos avançar com um conjunto de audições aos beneficiários do CREN. E, portanto, fazemos referência ao ponto de partida do CREN em 2010, a evolução que o CREN teve durante o ano de 2010, o levantamento foi feito e, naturalmente, é isso que expressa o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, ao Sr. Deputado Miguel Freitas. Está em apreciação. Sr. Deputado Almeida Henriques.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma rápida, para cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Freitas pela coordenação que tem feito deste grupo de trabalho. A sua importância é por demais evidente, ainda mais durante o ano em curso, em que será necessário fazer um acompanhamento muito em cima do objetivo do Governo de atingir os 40% de taxa de execução do CREN. E, desse ponto de vista, achamos que é claramente um grupo de trabalho que deve encontrar cada vez novas formas de poder acompanhar não só os programas em termos globais, mas de ir também à especificidade de um ou outro programa, e a seu tempo faremos propostas nesse sentido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar este relatório intercalar. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, está também aprovado por unanimidade. E felicito também o Sr. Deputado Miguel Freitas e todos os membros deste grupo de trabalho. E apreciei o facto de haver mais informação do ponto de vista político neste relatório. Se estivessem de acordo, o nosso colega Emílio Guerreiro está numa outra audição com o Sr. Ministro da Educação e, portanto, vem aqui para apresentar o relatório. Se o Sr. Deputado Helder Amaral concordasse, dávamos a primazia ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro para apresentar primeiro o relatório do Grupo de Trabalho sobre textos e vestuários. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos os colegas a bondade e a simpatia. De facto, como todos nós passamos por isto, e às vezes estamos de um lado e temos que ir para o outro. E já na semana passada, embora tivesse agendado, foi-me impossível porque estava a decorrer a audição também do Sr. Ministro do Ensino Superior, da Ciência e Ensino Superior, e não consegui, de facto, vir cá, mas agora no intervalo entre duas rondas, se conseguimos despachar isto. Bom, para dar conta à Comissão, de facto, que o Grupo de Trabalho... Isto é o embalo da educação. É muito despachado.
Despacharam as escolas privadas.
Não? As escolas privadas foram
muito
despachadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amílio Guerreiro. Vamos então votar. Seus deputados...
Muito rapidamente, Sr. Presidente, com esta nota de bom humor e distração permanente da minha parte. Bom, nós de facto trabalhamos a três níveis distintos. Uma que tem a ver com aquilo que é a mais atividade ordinária, a receber entidades, quer representantes dos empresários, quer dos sindicatos. Tivemos também o cuidado de ouvir os gestores do cluster da moda, o próprio membro do governo que tutela, digamos, este setor. Que permite sempre ao Grupo de Trabalho conhecer e ficar com um aspecto mais largo daquilo que é a realidade do setor, para que cada um dentro do seu grupo parlamentar possa depois tomar as iniciativas que muito bem entende. Um outro vetor que penso vale a pena referir aqui, do ponto de vista da nossa atividade, foi o envolvimento do Grupo de Trabalho e também desta Comissão naquilo que foi o projeto de resolução que foi subscrito por toda a gente no que diz respeito, enfim, à alteração ou à isenção de taxas aduaneiras por parte das importações oriundas do Paquistão para a União Europeia, onde o Grupo de Trabalho, penso, deu um sinal positivo, permitiu ao Parlamento ter aqui uma posição unânime na tentativa de salvaguardar aquilo que possa ser salvaguardado nesta matéria. Penso também que, não sendo diretamente o Grupo de Trabalho, vale a pena recordar que foram os membros deste Grupo de Trabalho do setor têxtil que ficaram no Grupo de Trabalho criado para a apreciação parlamentar que deu a alteração à lei da cogeração, onde também foi possível reunir um consenso muito alargado que fez com que a legislação fosse alterada e permitiu, enfim, que o Parlamento tivesse uma atitude proactiva junto dos agentes do setor desta matéria. Para o futuro, e para terminar, penso que definimos como uma missão muito importante que tem a ver aquilo que está diretamente relacionado com a questão do Made In, ou seja, com a etiqueta de denominação de origem, que entendemos que será uma área de grande importância para os nossos textos e para o nosso vestuário. O que é isto, traduzindo, enfim, estes momentos também são para traduzir aquilo que cada um dos grupos vai fazendo, é que na etiqueta da roupa, ou enfim, ou da roupa de cama, ou da roupa de vestir, ou do textilar, seja do que for, esteja descrita onde é que o produto passa ao longo do seu processo de fabrico. Ou seja, se o tecido é chinês, se a confecção é marroquina, se o acabamento é português, porque entendemos que isso é uma matéria muito importante, não só de informação ao consumidor, que ao comprar o fato do Hugo Boss, se calhar vai receber uma surpresa por perceber que aquilo anda tudo em mercados e se calhar com trabalhos infantis e por aí fora. Não. Estou a dar um exemplo, e peço desculpa por usar um exemplo, mas é para caracterizar isto. E entendemos que isto, para além de ser importante como informação para o consumidor, é também muito importante para a nossa indústria, porque todos nós reconhecemos que a nossa indústria é uma indústria de qualidade, que trabalha ao mais alto nível, quer na confecção, quer na elaboração dos tecidos, e poderá ser uma forma indireta de valorizar o seu papel dentro do mercado mundial e europeu. E por isso entendemos, de facto, no nível do Grupo de Trabalho, que esta matéria é, de facto, essencial e que irá nortear os nossos trabalhos, para além daquilo que já estava previsto, que é, enfim, a conferência para se realizar mais à frente e das visitas que nos faltam fazer. E é só isto que eu tenho para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está em apreciação este relatório, Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Era só também para cumprimentar o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho dos Textas. Efetivamente, este Grupo de Trabalho existe na sequência dos dois grupos de trabalhos anteriores e, portanto, a responsabilidade da coordenação era muita, porque, para não defraudar também o trabalho que vinha e que foi sendo feito nos mandatos anteriores e que há vários deputados que estão aqui presentes na Comissão também já pertenciam a esses grupos de trabalho e efetivamente houve nesta sessão legislativa e na anterior momentos de grande importância para o setor. Agora, claro que, como muito bem referiu, a questão do Made In é um desafio que nós temos em termos do nosso próprio grupo de trabalho e também do nosso país e, claro, também do que é permitido em termos da sua própria afirmação na Europa. É só de forma sucinta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hortêncio Martins. Eu tenho uma proposta de alteração. É que onde está Palácio de Belém, se ponha Palácio de São Bento. No final... No final. Se estiverem de acordo, ou então eliminam-se mesmo os palácios. Eliminam-se mesmo mesmo os palácios. Eu aproveito para... Bem, vamos votar com esta alteração. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade e também cumprimento o nosso colega Emílio Guerreiro e todos os membros deste grupo. Ele dá-me a ideia que os grupos de trabalho, o coordenado do Sr. Deputado Castro Martinho e do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que foram mais produtivos do que o relato que consta no relatório, honestamente. e acho que isso prejudica quer o vosso trabalho, quer a avaliação política dos vossos grupos. Portanto, eu gostaria que, pelo menos, o definitivo, não é? Como é que eu iria dizer, vamos correr de uma frase de um colega nosso, não seja para despachar, ou seja, que pudesse ser uma coisa melhor preparada, porque isso reflete melhor o trabalho e o investimento, agora falando de uma forma mais formal, em relação àquilo que é o vosso desempenho. Muito obrigado, e passamos para o ponto número 8, relatório intercalado do Grupo de Trabalho do Setor Automóvel. Dou a palavra ao nosso colega, o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que ainda não tem todos os colegas ligeiras alterações ao nosso relatório. De qualquer das maneiras, são sugestões acolhidas por mim e julgo que também pelos outros grupos parlamentares, nomeadamente do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, vindos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que mais não fazem do que completar e até corrigir algumas dos pormenores que eu passo a citar. Eu tinha no primeiro relatório, na segundo parágrafo, dizendo que a crise mundial, o aumento substancial da taxa de desemprego, era uma das razões do contexto negativo. O Partido Socialista optou por sugerir o abrandamento geral da economia a nível mundial, as suas consequências. Eu considero que nas suas consequências estará o aumento do desemprego e todas as outras que queremos considerar, portanto, aceitei com boa a sugestão. E depois também clarificar, no último parágrafo, o aumento substancial das vendas registadas nos três picos durante 2010. Eu tinha apenas só novembro, e é correto, até porque o gráfico diz isso mesmo, que houve aqui aumentos quer em março, quer em junho. E, portanto, são estas pequenas alterações, bem como acrescentar na parte final, ainda no ponto 1, e esta questão do incentivo ao abate dos veículos, que foi, de facto, decisiva para que houvesse, não só com o aumento do IVA e do SV, obviamente houve aqui algum planeamento fiscal, mas houve também aproveitar um conjunto de condições para que se registasse um aumento significativo da venda de automóveis nestes períodos. Depois dizer, Sr. Presidente, que nós fizemos, o Grupo de Trabalho debateu-se com dificuldades de agenda, aliás, não é... Nós tentamos que todos os grupos parlamentares, ou pelo menos eu tentei que todos os grupos parlamentares pudessem participar nos trabalhos do grupo de trabalho, mas tendo em conta que eu próprio, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português têm apenas 2 deputados, foi muito difícil conseguir agendas. Ainda assim, a nossa preocupação foi, numa fase inicial, ter uma panorâmica, uma perspectiva de qual é a realidade do setor, e por isso cumprimos quase com o nosso calendário de audiências e de audições. Com pena minha, ficou por fazer, para incluir neste relatório, a audição com o membro do Governo responsável da área para a avaliação do PASA, mas não, nem foi culpa do Grupo de Trabalho nem do membro do Governo, uma vez que houve da parte do membro do Governo disponibilidade para um conjunto de datas, mas não foi possível encontrar agenda. Espero agora, com a conclusão de alguns grupos de trabalhos e com a redução dos trabalhos, possa ser possível fazer. Também não foi possível fazer, julgo que, não sei, não vi ainda, mas talvez seja dos poucos grupos de trabalho que não fez nenhuma visita. Nós tínhamos um conjunto de 3, mas pelas mesmas dificuldades de agenda, vai ficar para mais tarde, e portanto por isso não vem aqui nenhuma visita, mas é o que faremos a seguir. E de resto também se escrevem aqui um conjunto de audições e aquilo das sumas que foi possível obter. De resto, gostava de pedir aos grupos parlamentares, obviamente, um esforço no sentido de cumprirmos com o nosso programa de visitas, uma vez que as visitas incidem essencialmente em matéria que ainda não abordamos, que são, como sejam, alguns setores de inovação, como sejam os moldes e as baterias, e também em termos de fiscalidade de automóvel e de combustíveis alternativos. São áreas que nós gostávamos de abordar e, portanto, o relatório é ainda muito sucinto, mas nós prometemos que no último relatório seremos muito mais substantivos em relação à matéria abordada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Está em apreciação, Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, havia uma outra sugestão nossa que o Sr. Deputado não referiu, não sei se passou ou se não acolheu. Tinha a ver com a frase inicial do ponto 6, onde refere que são as conclusões do Grupo de Trabalho, mas de facto são síntese, não é, dos elementos recolhidos em sede de audições e audiências.
Ainda mais óbvio que as anteriores, por isso nem referi, mas está aceito também. É que nós tínhamos, para quem leu o primeiro relatório, só clarificando, está aceito, por exemplo. Não, o que está no ponto 6, a primeira fase, dizia que das audiências e audições efetuadas, o Grupo de Trabalho do Setor Automóvel retirou-se sucintamente as seguintes conclusões. Nós alteramos para o setor do Grupo do setor automóvel apresenta uma síntese de elementos recolhidos em sede de audição e audiência. Ou seja, em vez de conclusões, é uma recolha de elementos em sede de audições e audiências. Era só isso.
Aliás, que é difícil retirar
sucintamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, neste relatório intercalar tentámos, de uma forma sintética, referir as atividades do Grupo de Trabalho. Naturalmente, e verificar, do cumprimento do plano de atividades. Já aqui temos vindo a falar, não só em termos do próprio grupo de trabalho, mas até ultimamente, até bastantes vezes em comissão sobre o setor, e um setor que tem vindo a aumentar o seu peso nas exportações globais. Também nos foi possível acompanhar até em interação com o grupo de trabalho dos polos de competitividade a questão do polo de competitividade, não só nas reuniões que foram solicitadas para o efeito, mas dentro do próprio grupo de trabalho do turismo. No caso, o caso Marsans também marcou a atividade do grupo de trabalho e também, no caso, refletido na própria comissão em articulação com o Grupo de Trabalho de Turismo, dado que a Associação do Setor, a APAFT, foi ouvida em sede de Grupo de Trabalho e o Secretário de Estado foi ouvido em sede de Comissão, mas sobre esta mesma matéria, permitindo até a debater e levar a alterações legislativas importantes, como é a constituição do Fundo de Garantia. E não queria deixar de acrescentar a legislação, a alteração da legislação relativa a este setor em particular, nomeadamente que tem a ver com a adaptação da diretiva de serviços. Fomos realizando várias audições de acordo com o nosso plano de atividades, mas também algo que marcou a atividade, sobretudo na sessão legislativa anterior, teve a ver com a visita de trabalho à região centro. Eu, quanto a isso, também agradeço os contributos que nos foram chegando dos membros do grupo de trabalho e que pudemos consensualizar antes mesmo ainda desta reunião aqui. Só queria eu própria acrescentar na sequência disso que, tendo como objetivo termos realizado a visita à região centro, entendida como NUT 2, ficou não só por realizar a questão do polo de entidade, do polo regional do turismo da Serra da Estrela, assim corretamente dito, mas também do polo regional do Oeste, por razões diferentes. Agora, queria era sugerir ao Sr. Presidente e pedir-lhe a atenção para isso, que nós, logo a seguir, na página 4, logo a seguir ao primeiro parágrafo, acrescentássemos que no âmbito da região centro ou na área territorial da região centro no 2 não foi ainda possível realizarmos a visita ao polo regional do Oeste, o que prevemos realizar numa fase próxima. Depois, queria registar, uma vez que foi elaborado um relatório extenso desta visita, a grande participação de deputados nesta visita de trabalho, que foram 15, durou 4 dias e pudemos reunir com vários agentes, não só responsáveis pelo turismo, sabendo também os reflexos que têm em termos do próprio desenvolvimento regional, mas também até às vezes as próprias CIMES, com as próprias CIMES em algumas regiões, a pedido de, digamos, dessas próprias entidades, e de autarcas, o que permitiram debates e aprofundar um objetivo principal deste grupo de trabalho, que tem a ver com o próprio Plano Estratégico Nacional de Turismo e a sua eventual revisão. Sabendo, e uma das conclusões que foi retirada, foi que o turismo religioso e mesmo o turismo cultural devem ser objeto de um maior aprofundamento e mesmo um melhor tratamento no próprio Plano Estratégico Nacional de Turismo. Aliás, aproveito para registar que a própria tutela, o Secretário de Estado do Turismo, na última reunião que tivemos, reconheceu isso mesmo, o que penso também, sem querer exaltar o nosso trabalho, mas que é um pouco decorrente do trabalho que os deputados integrantes do Grupo de Trabalho de Turismo têm vindo a desenvolver. Registar que também, desta vez, o Dia Mundial do Turismo, e foi na sequência também da ida do Grupo de Trabalho à Região Centro, que pela primeira vez o Dia Mundial do Turismo foi comemorado exatamente na Região Centro e também no interior do país, como sabem, ainda uma região que tem esse nível de desenvolvimento de turismo muito para dar e está ainda numa fase, digamos, de produto novo e há muito trabalho a desenvolver na sua exploração e na sua consolidação. E para, pronto, convidava os senhores deputados a verificar e a consultar, se desejarem, esse relatório de visita. E por último, dizer que a própria CCDR Centro também foi chamada ao grupo de trabalho na sequência dessa visita feita à entidade regional do centro e à entidade regional, ao Polo Regional de Turismo Leiria Fátima. E só dizer que, em conclusão, que o Grupo de Trabalho de Turismo tem vindo a ser, digamos, o interlocutor para estas questões em relação às várias associações e vários agentes do setor, na procura de melhores sugestões e soluções a fazer em diversos níveis, cumprindo assim o papel de controle e fiscalização da atuação das entidades competentes na matéria em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hortêncio Martins. Sr. Deputado Sesta Marta.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que este relatório traduz com fidelidade as atividades realizadas, inclusivamente, tal como a Sra. Deputada Relatora frisou, houve um consenso em relação aos elementos do Grupo de Trabalho e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar a favor. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para anunciar que me irei abster nesta votação em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não por discordar do relatório em si, mas por desconhecimento do relatório, porque pelo facto de não ter tido acesso à internet na altura em que ele foi enviado, não consegui fazer esse trabalho de leitura para poder estar preparado para este debate. No entanto, não queria deixar de dizer, queria esclarecer que este voto não coloca nem em causa o relatório em si, é apenas desconhecimento, nem o trabalho realizado pelo grupo de trabalho, que nos parece ter sido meritório e cumprindo aquilo que tem sido exigido e que dele se estava à espera.
Muito obrigado. Portanto, ficará com uma declaração de voto esse ponto. Srs. Deputados, vamos então votar. Srs. Deputados que se abstêm, que votam contra. Foi aprovado com uma abstenção pelas razões invocadas e felicito também a Sra. Deputada Hortêncio Martins e todos os nossos colegas que participam neste grupo de trabalho e desejar que façam essa visita ao Oeste. Ponto número 12, relatório final dos relatores para a inovação.
Dou a palavra à senhora deputada Odete João. Sei que o senhor deputado João Galamba está impedido de estar presente na nossa reunião. Dou-lhe a palavra, senhor deputado.
Obrigada, senhor presidente. Vou tentar, de uma forma sucinta, dar conta do relatório que eu e o deputado João Galamba elaborarmos e, de facto, para falarmos de inovação, temos que abordar seguramente três pontos: as questões da educação, as questões das empresas e as questões das estratégias de eficiência. É evidente que este relatório não poderia começar neste ano, portanto, há um percurso em termos de inovação que nós procurámos marcar a partir de 2005 com o Programa Nacional de Ação para o Crescimento e Emprego, que definia um conjunto de linhas de ação para a competitividade e para o empreendedorismo. E também nesse ano, em 2005, um plano estratégico denominado Plano Tecnológico, que visava uma estratégia de conhecimento, de crescimento e competitividade baseada no conhecimento, na tecnologia e na inovação. Destes dois programas saem um conjunto de opções políticas que são mobilizadoras daquilo que foi feito em termos de inovação. E vou então começar pelas questões da educação. Reportando-me ao relatório da OCDE de 2010, Education at a Glance, constatamos que, ao nível do ensino secundário, os jovens com entre 15 e 19 anos, que estão matriculados no ensino secundário, situam-se hoje na casa dos 81%. Isso significa que Portugal, pela primeira vez, está a atingir as médias da OCDE naquilo que é esta faixa etária de frequência no ensino secundário. Mas é evidente que, se estes valores são bons, temos um historial que nos deixa em situações menos confortáveis. E apontava aqui dois censos, o de 1960 e o de 2000, que nos dão, do Instituto Nacional de Estatística, necessariamente, que nos dão conta que as taxas de analfabetismo passaram de 60%, portanto, de 1960 para 2000, passaram de 33% para 9%. Mas voltando ao secundário, quando aumentamos a faixa etária e passamos para uma faixa etária de 25 a 34 anos, a percentagem de pessoas que completaram o ensino secundário é de 44%, enquanto que nos países da OCDE a média é de 80%. Ou seja, quando alargamos o leque, temos uma média necessariamente mais baixa. Mas penso que o caminho é este que tem que ser feito, nomeadamente recuperar o nosso atraso naquilo que são as pessoas com mais idade e não deixar que nos níveis mais baixos se verifique o abandono escolar ou o insucesso escolar. Ao nível dos investigadores por mil ativos, Portugal atingiu em 2008, portanto, vou fazer 3 anos, uma média de 7.2 investigadores por cada mil ativos. Isto foi um crescimento exponencial se tivermos em conta que em 2005, portanto, 6 anos atrás, nós tínhamos 3,5 investigadores por cada mil ativos. A juntar a estas questões da educação, a mobilidade de investigadores no espaço europeu, a mobilidade de estudantes no espaço europeu, tem permitido trazer novos conhecimentos, trazer a projeção daquilo que é o nosso sistema de ensino e uma melhor incorporação destes jovens, não só depois na sua vida ativa em Portugal, como também na Europa. Podemos ainda aqui referir um conjunto de estágios que são feitos em laboratórios internacionais, como a Agência Espacial Europeia, o Laboratório Europeu de Física de Partículas, que, não sendo um número muito expressivo, nós não quisemos deixar de apontar, porque, de facto, estes jovens muitas vezes vêm para Portugal
constituem empresas fornecedoras de serviços a estes laboratórios e, no fundo, estas empresas são desmultiplicadoras daquilo que é a base tecnológica de novas empresas. Poderia continuar a enunciar nesta matéria um conjunto de ações que foram encetadas, desde logo a questão da competitividade internacional com o Inove Contacto, ou seja, estágios de jovens em empresas noutros pontos da Europa, ou no Inove Contacto, que são estágios para jovens como uma primeira experiência de emprego que, no fundo, permite a inserção destes jovens no mercado de trabalho, potenciando também a possibilidade dessas empresas depois os virem a contratar. Eu refiro aqui um exemplo que pode ser de sumenos importância, mas que é muito significativo. Até há relativamente pouco tempo, as empresas ou as oficinas de automóvel não tinham ao seu dispor, por exemplo, um engenheiro mecânico. Hoje todas estão obrigadas a ter um engenheiro mecânico. Isso significa que a qualidade do serviço à procura deste tipo de jovens é muito maior e necessariamente aquilo que se faz necessariamente para o cliente será com certeza também muito melhor. Em 2006, um conjunto de novas parcerias para o futuro com protocolos entre universidades portuguesas e universidades estrangeiras permitiu potenciar mais uma vez a mobilidade de investigadores, de professores, terem programas conjuntos de investigação e é fundamental, de facto, para nos posicionarmos no mundo que é cada vez mais global. Nisto tudo, não poderíamos deixar de falar da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que de algum modo tem gerido estes projetos, tem financiado estes projetos e que em 2005 apenas existiam 1.200 projetos, hoje existem 3.300 projetos em investigação e desenvolvimento. E tem tido um papel que é reconhecido por todos, quer seja do meio universitário, quer seja das instituições de investigação. Nesta matéria, não devemos deixar de referir um programa que foi o apoio à inserção de mestres e doutores em empresas. Isto permitiu que estes formandos, chamemos-lhe assim, pudessem estar inseridos numa empresa fazendo a sua tese de doutoramento ou a sua tese de mestrado em ambiente empresarial. Ou seja, desmistificou-se aquilo que era o estudo, a investigação, em fóruns próprios dos meios universitários e trazendo para o meio empresarial. E, de facto, isso traz frutos naquilo que, que é a nossa abordagem, que é a inovação. De referir que neste programa de mestres e doutores inseridos em empresas, a Agência de Inovação dá-nos conta que um ano depois do programa ter terminado, 79% desses mestres e doutores ficaram nas empresas, o que é de facto uma média excelente, porque este caminho tem que ser feito e tem que ser feito de uma forma muito sólida. Portanto, ao nível daquilo que tem sido o investimento em educação e formação, para não falar já na formação de adultos, que também tem potenciado um conjunto de qualificações técnicas e profissionais essenciais para o desempenho de muitas funções nas empresas, é fundamental que se continue a investir recuperando aquilo que é o atraso e, como eu já disse, não nos mais jovens, mas ainda em faixas etárias mais avançadas. Ao nível das empresas, estas beneficiaram de um conjunto, ou continuam a beneficiar de um conjunto de medidas de apoio à inovação, desde logo alguns programas financeiros que se agrupam no INOFIN, se é assim que se pode ler uma sigla, através de pacotes de soluções como o Finícia, o Fincresce e o Fintrans. Ao nível do quadro de referência estratégica nacional, existem três programas no âmbito do COMPETE que são essenciais, desde logo o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento, o sistema de incentivos à inovação e o sistema de incentivos à qualificação, que têm dado bons frutos naquilo que tem sido o acesso das empresas a estes financiamentos para modernizar, quer seja ao nível dos equipamentos, quer seja no nicho de estruturas de inovação dentro da própria empresa ou para a qualificação dos seus recursos humanos. O CREN tem nestes três programas taxas de contratação que são já bastante elevadas e, respectivamente, portanto, pela ordem que eu referi, investigação e desenvolvimento, incentivos à inovação e incentivos à qualificação, 85%, 92% e 87%, respectivamente. Portanto, eu diria que na parte das empresas há depois uma outra iniciativa que se iniciou, que foi lançada em 2005, que é o Neotec, que previa a criação de empresas de base tecnológica, que teve necessariamente os seus frutos e permitiu que muitas empresas se modernizassem naquilo que era o seu potencial tecnológico e que é fundamental para competirem a nível internacional. Nos programas internacionais, para além daquilo que é a atividade do AICEP, para além daquilo que é a procura individual para a exportação, a Agência de Inovação representa Portugal na rede internacional Eureka, que é uma rede de cooperação europeia e que Portugal teve a sua presidência entre junho de 2008 e junho de 2009. Nos estímulos fiscais existe um programa desde 1987, que é o Sistema de Incentivos Fiscais para o Investimento em Investigação e Desenvolvimento nas Empresas. O CIFID, como é conhecido, sofreu várias alterações. Em 2004, 2005, foi alterado e foi substituído pela reserva fiscal e isto significou que as empresas que tradicionalmente investiam em investigação deixaram de recorrer a este tipo de financiamento com grandes prejuízos para aquilo que era o caminho da inovação que estava a ser consolidado. Neste momento, a dedução total daquilo que é o investimento das empresas em investigação e desenvolvimento pode ir aos 82,5%. Este incentivo, portanto, o CIFID, transforma esta forma de apoio ou de incentivo fiscal à investigação como um dos mais favoráveis da Europa. Muitas vezes foram feitas aqui comparações com outros países que têm outros modelos, mas que, de facto, neste momento as empresas podem até 1 milhão e 500 mil euros recuperarem todo o investimento que fizeram em investigação e desenvolvimento. Ao nível das patentes, o caminho também está a ser feito. Em 2009 ultrapassámos a média das 100 patentes, ainda estamos longe daquilo que é desejável, mas penso que neste momento há uma valorização da necessidade de patentear a propriedade intelectual. Dou aqui um exemplo que me chocou pela negativa. A Via Verde foi inventada pelos portugueses e não está patenteada. Ou seja, podia ser quase uma Nokia portuguesa. Não é bem assim, mas tem um significado muito grande. Outros exemplos que não sei se estão patenteados, mas que são emblemáticos daquilo que foi a inovação em Portugal, a democratização dos telemóveis com o cartão pré-pago. Se calhar não teríamos a quantidade de telemóveis vendidos e de utilização de telemóveis se não tivéssemos, se os portugueses não tivessem encontrado uma forma de resolver o problema, que foi o cartão pré-pago, ou um multibanco que continua a ser a nível mundial, o multibanco português, aquele que tem mais funções pode pagar tudo no multibanco. Haja dinheiro, claro. Ainda, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual fez um grande esforço de modernização e isso é significativo naquilo que tem sido a sua intervenção nesta área, nomeadamente da valorização da propriedade intelectual. E os portugueses ainda registam muito aquilo que é a marca, mas começa a haver um percurso inverso, ou seja, a preocupação de registar a propriedade intelectual em detrimento daquilo que é o registo da marca. Nesta forma de que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual encontrou de chegar mais próximo das empresas, chegar mais próximo das instituições que produzem inovação, foi através dos gabinetes de apoio aos projetos inovadores, portanto, dos GAPIs. E os GAPIs têm, neste momento, uma segunda geração sediada nas universidades, em associações empresariais ou em centros tecnológicos. No fundo, isto foi também uma forma de que o próprio Instituto saísse das suas quatro paredes para valorizar a propriedade intelectual e estimular, no fundo, o registro. Uma outra matéria que não pode ser deixada de referir quando se fala de inovação tem a ver com a questão da normalização. Isto é fundamental. E só assim se explica que hoje, por exemplo, ainda não exista um carregador universal para os telemóveis. Enfim, hoje a União Europeia vem-nos dizer que tinha encontrado em consórcio com 14 empresas um modelo de carregador único, que é fundamental. Portanto, muitas vezes a inovação tem que ter, quer seja nos seus processos de produção, garantir a qualidade do produto final, quer seja nas normas de que utiliza, garantir que ele pode ser usado em qualquer ponto do mundo. Outro exemplo são, por exemplo, as linhas de caminhos de ferro, não é? Que temos hoje várias bitolas com problemas que todos conhecemos. Último capítulo, ações de eficiência coletiva. Também aqui este caminho não é novo e eu começaria, se calhar, pelo PROINOVE, que avançou em 2001 com aquilo que de algum modo foi o resultado do relatório Porter de 1994, que já reconhecia a existência de clusters em Portugal. Na altura, 2001, avançou-se para mega clusters que não tiveram eficácia naquilo que foi a sua ação imediata. Portanto, posteriormente, no quadro comunitário 3, através do Programa Operacional da Economia e do Programa de Incentivos à Modernização da Economia, avançou-se com um conjunto de infraestruturas tecnológicas que são fundamentais para potenciar um trabalho em rede e que foram, na altura, os centros tecnológicos, os centros de transferência de tecnologia e os institutos de novas tecnologias. Os centros tecnológicos, é evidente que podemos, estão enunciados no relatório todos, mas permitam-me que realce o Centro Tecnológico do Calçado pela sua importância, ou importância e trabalho, e o CENTIF, o Centro Tecnológico de Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, que ainda hoje perduram e que tiveram uma evolução também ao nível daquilo que foram os financiamentos e uma adaptação àquilo que foram as necessidades em termos de mercado. Dos institutos de novas tecnologias, permitam-me destacar o Instituto Pedro Nunes pelo facto de ter sido este ano premiado como a melhor incubadora de empresas, ou seja, aquilo que começou em 2005 tem efeitos, se calhar não no tempo desejado, mas consolidando aquilo que é o seu trabalho, acabam por produzir com a vontade daquilo que são os empresários, os investigadores e necessariamente os apoios públicos. O relatório tem um cronograma das infraestruturas tecnológicas para nós percebermos, por um lado, o ano em que elas foram surgindo, com o Instituto de Soldadura e Qualidade em 1965, ao mais recente, que é o Biocant, em 2003. Temos depois um outro mapa neste relatório que nos dá a localização inevitável naquilo que é o litoral do país destas estruturas. Poucas existem no interior do país e algumas também sem sucesso, mas isso é próprio de um processo que está em crescimento. E avançando, algumas, houve seis infraestruturas que encerraram ou reduziram a sua atividade. Digamos que os sucedâneos destes centros tecnológicos, já numa forma mais evoluída e naquilo que são os financiamentos do CREN, temos hoje as estratégias de eficiência coletiva corporizadas nos 11 polos de competitividade e tecnologia e nos 8 clusters que estão, de algum modo, hoje também já foram aqui falados e que vêm muitos deles da reconstrução daquilo que foram centros anteriores e iniciativas anteriores. Neste processo de financiamento, podemos constatar que, mesmo quando os apoios do Estado baixam, o apoio das empresas tem aumentado. Isto também é o reconhecimento da importância de investir em inovação e onde as empresas de base tecnológica são hoje um grande fator de mudança estrutural da nossa economia. Muitas destas empresas surgiram junto ou de centros de investigação ou em parques de ciência e tecnologia. Portanto, aqui refiro, por exemplo, o Tagus Parque ou o Biocant Parque. Portanto, são dois mais, se calhar, mais conhecidos, independentemente de outros. É evidente que para essa estratégia de eficiência coletiva contribuem também todos os laboratórios de Estado, todos os laboratórios associados e todas as instituições públicas e privadas que trabalham na área da investigação e desenvolvimento. E eu diria até o cidadão comum que contribui, como disse a diretora do INPI, até o professor Pardal pode contribuir para a inovação e terá muitas vezes um papel assinalável em encontrar soluções, às vezes para as coisas mais simples do nosso cotidiano. Em síntese, suportamos as nossas conclusões no conjunto de indicadores, nomeadamente no Innovation Union Scoreboard, que foi publicado recentemente e que traz os dados de 2010, e que nos vem dar, enfim, não nos dá conhecimento, mas consubstancia aquilo que é a percepção de que existe um esforço assinalável nas políticas de inovação em Portugal e que têm dado os seus frutos. E, desde logo, quando falamos em despesa total em investigação e desenvolvimento, o facto de se ter atingido o patamar de 1,71% do produto interno bruto, ou seja, com um crescimento de 10% face a 2008. Aqui releva o facto das empresas portuguesas serem das que mais maior crescimento tiveram em investigação e desenvolvimento naquilo que foi a sua despesa. Portanto, o contributo é simbólico, mas o crescimento é muito significativo. Ainda com base nesse relatório, Portugal atingiu em 2010 o 15º lugar no ranking da inovação na Europa a 27. Portanto, Portugal tem hoje uma taxa de crescimento nos indicadores de inovação muito superior à média europeia. Penso que os três grandes áreas que são analisadas neste relatório, os capacitadores, as atividades das empresas e os resultados, nos deixam de algum modo confortáveis e com ânimo para continuar a investir em inovação. Quando é referido que Portugal foi o país que mais cresceu em número de doutores, de novos doutores, Portugal tem um trabalho em rede das PMEs inovadoras e que Portugal foi o país que mais cresceu em termos de despesas efetuadas em investigação e desenvolvimento em percentagem de PIB. É evidente que não seria honesto dizer-se que estamos totalmente a encontrar o rumo certo para as políticas da inovação, quando ainda temos problemas, nomeadamente naquilo que são os efeitos económicos extraídos da inovação. Aqui é um ponto negativo, portanto, e será necessariamente um ponto em que Portugal tem que investir, procurando recuperar aquilo que é, por um lado, o legado histórico do nosso, da nossa economia portuguesa, muitas vezes desadequada ao mercado global, mas com o potencial ao nível dos recursos humanos que é ímpar neste momento da história de Portugal. Indicadores positivos: o saldo da balança tecnológico, as exportações de alta e média tecnologia, ou seja, ao nível das exportações existe um aumento de 38% no peso das exportações de alta e média alta tecnologia, enquanto que as exportações de mão de obra intensiva, ou seja, de baixa tecnologia, tem agora uma descida considerável desde 1986, que era de 62% e atualmente é de 37%. Isto significa que o país se está a modernizar e que o país se está a inovar. As conclusões são as que estão expressas no relatório, mas basicamente a intenção dos relatores foi dizer nas conclusões que a política da inovação se deve consolidar, se deve continuar a fazer este caminho, nomeadamente com as ações estratégicas daquilo que é a Innovation Union, definido como uma bandeira estratégica da União Europeia naquilo que é a Estratégia 2020, que o Estado deve privilegiar mais os contratos públicos orientados para a criação de maior procura de bens e serviços inovadores, e dou aqui o exemplo naqueles equipamentos para fazer os passaportes. De facto, foi um modelo construído à medida para responder a esta necessidade que começa a nível internacional também a dar os seus frutos. Portanto, o Estado pode potenciar a inovação com este exemplo de contratação pública de produtos e de serviços inovadores. Ao nível da administração pública, entendemos que deve existir uma maior coordenação e articulação nos programas, uma simplificação de regulamentos, de modo a não serem impeditivos que cientistas e empresas recorram de apoios financeiros e que se reduzam necessariamente aquilo que habitualmente se chama os custos de contextos e se aumenta a eficiência dos serviços que são prestados nesta matéria. Em suma, que se contribua para um ambiente favorável à inovação, divulgando as boas práticas, divulgando as boas práticas de gestão da inovação, os produtos e os serviços inovadores e necessariamente também a proteção da propriedade intelectual, potenciar a normalização e a certificação de produtos disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete Simão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar a Sra. Deputada Odete João pelo exercício que nos trouxe aqui. Eu confesso que não tive a oportunidade de ler com toda a atenção o relatório que nos apresenta, mas digamos que com o relato oral que nos fez, fiquei com uma boa noção daquilo que ele comporta e, portanto, basicamente tinha-lhe passado uma leitura na diagonal. Por outro lado, obviamente que este dossiê tem sido acompanhado pelo meu colega de bancada, deputado Pedro Saraiva. Agora, independentemente do exercício que aqui é feito, eu gostava de sugerir à senhora deputada que pudéssemos passar à fase 2 do relatório. Isto é, o relatório é claramente um bom repositório de tudo aquilo que tem sido programas que têm sido lançados nesta área, mas eu penso que lhe faltará, vai-me perdoar, a vertente mais crítica daquilo que é a visão da sociedade. Eu, por exemplo, não consigo encontrar aquilo aqui, por exemplo, a visão das empresas, do que diz respeito ao estado de arte da inovação em Portugal. Também tenho alguma dificuldade a encontrar aqui a visão dos vários atores do sistema científico-tecnológico. Porque, em bom rigor, nós sabemos que quer as universidades, quer as empresas, despertaram para as questões da inovação, até por uma necessidade de posicionamento de mercado. E, portanto, as universidades perceberam que, se não apostassem na inovação, dificilmente poderiam fazer o interface com o mercado, até porque o valor daquilo que se cria das universidades só é criado quando, efetivamente, conseguem passar para o mercado e faturar com isso. E as empresas também perceberam que estar no mercado implicaria estarem num estado permanente de inovação. E, portanto, eu penso que, e é uma sugestão que eu deixaria, era que passássemos para a fase do terreno, até porque eu acho que este tipo de relatórios produzidos em sede parlamentar, obviamente, têm que ter aqui também um balanceamento daquilo que têm sido os vários programas desenvolvidos nos últimos anos por este e pelos anteriores governos, que há programas que não são criações de agora, são criações que foram atrás. Por exemplo, lembro-me do programa dos núcleos de inovação e tecnologia nas empresas, os NITECs, que foram criados, produziram cerca de 100 NITECs nas empresas e foram claramente bons responsáveis por levar para as empresas alguns doutorados que passaram a aplicar os seus conhecimentos de uma forma efetiva, criando valor dentro das empresas. Agora, para além dessa visão, eu acho que é fundamental a visão da sociedade. Por outro lado, quando a senhora deputada falava do salto que o país deu em termos do indicador europeu de inovação, convém não embandeirar em arco ou analisar esses dados. Eu convido a senhora deputada a analisar a lista das 100 maiores empresas do ponto de vista de investimento em investigação e desenvolvimento e do ponto de vista do número de doutorandos que têm ao seu serviço e que tire as suas próprias conclusões. Eu já fiz esta análise e tirei as minhas próprias conclusões. Obviamente que o sistema de incentivos existentes não deixa de ter aqui um peso muito grande nesse salto que nós tivemos. Agora, eu pergunto-lhe qual é o peso dos bens transacionáveis nas 100 maiores empresas posicionadas nesse setor. Peço-lhe que faça essa reflexão, porque, enfim, às vezes estes indicadores valem o que valem, são importantes, obviamente que nos permitem, até em alguns momentos, alimentarmos um bocadinho o nosso ego, mas valem o que valem e devem ser lidos com a ponderação que têm que ser lidos. Se a senhora deputada olhar também para os indicadores, verificará que, quando falamos de fatores de competitividade, o país aparece em 23º lugar, ao contrário do 15º lugar que aparece anteriormente, o que significa que, se calhar, este salto que demos foi sobretudo derivado de quê? Do número de doutorados que saíram no sistema, mas atenção que aqui não deixa de haver um problema complicado, que é este pipeline de alimentação de doutorados tem que ter a correspondente na indústria, porque se não houver a possibilidade de ir canalizando alguns desses doutorados para o terreno, o pipeline fica entupido e as novas gerações ficam impedidas, os mais novos ficam impedidos de entrar no processo de doutoramento. Portanto, não basta melhorar alguns dados. Esses dados podem ter um efeito positivo num determinado momento, mas logo a seguir podem ter um efeito extremamente negativo se não houver uma continuidade do ponto de vista daquilo que são as indústrias de bens transacionáveis e a questão do terreno. Portanto, convém ter muita atenção à forma como lemos estas matérias e analisá-las sempre do ponto de vista daquilo que é o terreno. E por isso é que eu, do ponto de vista do relatório, confesso-lhe que sinto alguma frustração na avaliação que faço dele, porque acho que era fundamental fazer o ponto de situação, era fundamental fazer uma elencagem de tudo aquilo que tem sido feito, mas esperava uma visão mais crítica no final, porque os nossos relatórios eu acho que devem também espelhar um pouco aquilo que é a nossa visão e têm que ser um pouco proativas, porque se forem só para no fundo, traduzirem. Eu conheço bem o sistema científico tecnológico do país, portanto, a maior parte das coisas que relata, desde das incubadoras de empresas existentes no país, aos vários neotecs existentes nas diferentes universidades. Eu conheço muito bem essa realidade. Agora, gostava de ter visto no relatório da senhora deputada a fase final, que era, ok, com base nisto atingimos este patamar, mas ainda estamos perante estas dificuldades. O que é que pensam as universidades, o que é que pensam os politécnicos, o que é que pensam as incubadoras, o que é que pensam entidades diretamente ligadas à indústria, para quê? Para, no final, conseguirmos ter um relatório crítico e não factual sobre aquilo que é o estado da inovação em Portugal. Independentemente de reconhecer, isso tem que ser reconhecido, que bons passos têm dado, mas, mais uma vez aqui, eu acho que um dos grandes responsáveis por este salto que o país deu, apesar de tudo, tem a ver com as próprias necessidades de mercado. Porque se as empresas perceberam que tinham que se associar às universidades e perceberam que ou têm uma postura de inovação permanente no mercado ou então morrem no dia seguinte. Eram algumas notas que eu deixava no ar à senhora deputada, sugerindo que, eventualmente, a fase 2 fosse exatamente essa, que é de auscultação da comunidade, das várias comunidades que interagem com o sistema de inovação, para que a Comissão também possa chegar a conclusões concretas e até que os grupos parlamentares, com base nessa avaliação, possam até, eventualmente, avançar com algumas iniciativas legislativas. Obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Enfim, queria começar por justificar o meu atraso. É por uma questão de educação, porque está a decorrer numa outra comissão uma audição importante e, portanto, vim só aqui, no fundo, transitoriamente, tratar deste assunto e do próximo, porque depois a educação, que é outra área que o Sr. Presidente também aprecia, hoje chama por mim também. Eu, no fundo, enfim, o Sr. Deputado Almeida Henriques, penso que já fez um comentário detalhado do relatório. Não queria deixar ainda assim de felicitar os relatores, porque, enfim, dentro da perspectiva que adotaram, é uma boa descrição do estado das iniciativas ligadas, de alguma forma, à inovação em Portugal. E, portanto, eu penso que quem quiser ter um retrato rápido daquilo que está a acontecer, das iniciativas que estão no terreno, depois se elas são eficazes ou não, é o tipo de discussão, neste documento encontra essa síntese de uma forma bastante precisa e portanto, penso que tem esse valor, sendo que, naturalmente, a partir daqui pode desenvolver-se um conjunto subsequente de trabalhos, nomeadamente aqueles que o meu colega Almeida Henrique já sublinhou. E não questionando, enfim, essa lógica conceptual que presidiu a elaboração do relatório, a nível, ainda assim, da descrição da realidade, duas áreas muito particulares que eu gostava de ver aqui equacionadas, ou questionar se os relatores pensaram sobre elas um bocadinho. Uma delas é o desdobramento à escala regional do nosso posicionamento no barómetro europeu da inovação. E, portanto, há dados do Regional Innovation Scorecard que apresentam scores de posicionamento, não do país, mas das várias regiões do país, e penso que podia fazer sentido se acolhesse esta sugestão incorporar esse tipo de visão mais ligada ao território, desdobrando o nosso posicionamento nacional em termos de NUTS 2, porque é esse nível que baixa a análise que é efetuada, até porque fazendo este desdobramento percebe-se melhor que o panorama médio poderá ser o 15º, mas ele resulta de uma média em que temos regiões que estão muito mais bem posicionadas do que outras, e em particular a região autónoma dos Açores é uma região que precisa de uma atenção muito especial, e acho que podia até emergir dessa análise que as regiões autónomas aparecem na quinta divisão deste Campeonato Regional da Inovação e, portanto, alguma coisa devíamos fazer para as promover para a quarta divisão, que é onde está a realidade das outras regiões, e depois Lisboa encontra-se na terceira divisão desse mesmo campeonato. E, portanto, essa era uma sugestão que eu aqui deixaria. A segunda questão, também detalhe, até porque a senhora deputada aqui o referiu, prende-se com o saldo da balança tecnológica. E sendo verdade que pela primeira vez ele passou a ser positivo em 2007, 2008, 2009, há aqui um motivo de apreensão que eu acho que o próprio relatório, até porque ele já está a ser elaborado ou concluído em 2011, não devia deixar de abordar, e que se prende com a circunstância de 2010 voltar a ser negativo. E, portanto, é certo que ainda não são números definitivos, mas eu aposto que o senhor deputado, ao que quiser, que o ano 2010 é um ano de 2010 em que o saldo da balança tecnológica, e gostava de perceber porquê, volta a ser negativo, o que vai um bocadinho em contradição com a generalidade das contratações que foram efetuadas, e depois de 3 anos em que é verdade, ele se tornou positivo, voltamos a estar na zona do vermelho. E, portanto, penso que era interessante pelo menos tentar descodificar se esse é um fator de preocupação. Até pode haver uma explicação simples, foi só uma determinada empresa que contribuiu imenso e, portanto, ao desaparecer alterou as regras do jogo, mas acho que comentar um bocadinho o resultado previsional de 2010 da balança tecnológica seria interessante em termos de complemento da análise que é feita para os anos anteriores. E não são estas duas achegas que eu aqui deixaria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar-se. Dou a palavra ao Sr. Deputado Edson. Somente, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Peço desculpa, estava aqui
hesitante. Há mais um colega que quer colocar algumas questões.
Em primeiro lugar, felicitar o Sr. Deputado Adeto João pelo trabalho envolvido, que, como não seria de esperar, foi feito com enorme seriedade, apesar de achar que há vertentes que deveriam ser englobadas. Eu acho importante a observação feita pelo deputado Pedro Saraiva, quando referia que a balança tecnológica 2010 iria ser negativa. Não sei se temos a certeza quanto a esses dados, já a esses indicadores. Pelo menos o que é certo é que o terceiro trimestre de 2010 foi negativo a nível da balança tecnológica. Isso é o que é factual, é isso que nos podemos agarrar. E, efetivamente, esse é um problema que devemos debruçar-nos sobre ele e deveria também estar aqui mais dissecado neste relatório, porque penso que todos ficamos contentes que a balança tecnológica desde 2007 a 2009 tenha sido positiva para o país, devemos também, num cenário que nos queríamos, era que esta balança tecnológica nos impulsionasse para a saída da crise. Se há aqui um tremer num cenário em que até as exportações, em princípio, não decorreriam também com este tremer, não seguem um caminho paralelo, importa aqui aprofundar um pouco estas motivações, o que é que aconteceu e o que é que podemos fazer para que não aconteça. Por outro lado, eu não posso deixar de colocar em cima da mesa, até porque conheço por virtudes profissionais o que é a realidade de alguns dos parques tecnológicos, que efetivamente ainda existe muito desaproveitamento do conhecimento gerado nas universidades, também nestes parques tecnológicos. A forma que é mais visível é até pelo subaproveitamento do capital humano. É uma grande realidade a precarização nestes parques tecnológicos, salários abaixo do que seria expectável para pessoas com as mesmas qualificações, e muitos deles até estágios profissionais, feitos com salários abaixo do preço que seria expectável mesmo para estágios profissionais. Essa é uma realidade que deveria também estar aqui vincada, porque o capital de inovação mais importante que aquele que nós temos no nosso país é o capital humano. E se nós não colocamos essa vertente neste relatório, necessariamente estamos a falhar nesse pilar mais importante. Para concluir, dizer que gostaríamos que a votação sobre este relatório fosse feita apenas na próxima semana, até para termos a possibilidade de apresentar por escrito um voto sobre a matéria, mas voltar à saudação inicial, dar os parabéns ao deputado Odete João pelo esforço que está envolvido na realização deste relatório.
Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também gostaria de dar, cumprimentar e dar os parabéns à deputada Odete João e cumprimentar os deputados que participaram nestes trabalhos deste grupo de trabalho, digamos assim, e dizer que se há, porque realmente temos aqui um documento que não só é um documento revelador, digamos assim, do trabalho produzido, mas que também pode servir de apoio e de suporte a estas questões da inovação. Mas gostaria de dizer que se há, e também esta intervenção foi suscitada pela intervenção que o Sr. Deputado Almeida Henriques fez no que respeita à questão das empresas. Se há algo em que mudou nestes anos todos, foi mesmo, creio eu, e acho que todos podemos concordar facilmente com isto, com a aproximação das universidades às empresas e com a introdução no léxico e até na prática das empresas da palavra inovação. Hoje em dia, isto para nós já parece quase banal, mas a verdade é que passou a ser algo que, mesmo ao nível das pequenas e médias empresas, todos sentem como preocupação, sentem como algo a fazer no sentido de acrescentar valor aos produtos, aos serviços com que trabalham, porque isso não se refere só meramente à questão dos produtos, mas também à questão dos próprios serviços. E isso até me faz recordar a minha primeira intervenção aqui na Assembleia da República, já lá vão 6 anos, em que tinha a ver com um decreto de apoios exatamente à investigação e desenvolvimento que tinham sido, na altura, retirados pelo PSD. E, no fundo, era uma proposta de lei do Partido Socialista para a reposição desses mesmos incentivos. O longe que nós estamos desse tempo, e ainda bem, porque hoje em dia mesmo o PSD também já tem outro tipo de atitude que registre face a estas questões da inovação. Muito obrigada.
Obrigado, Srs. Deputados, para concluirmos esta primeira discussão, uma vez que já há um pedido de adiamento, a palavra ao Sr. Deputado Odete João.
Primeiro, queria agradecer as questões que foram colocadas. É evidente que quando se faz um relatório destes não é fácil e tem que se delimitar o tema. E ele está exatamente delimitado naquilo que foi escrito na introdução. A metodologia adotada passou pela recolha de informação dos programas de apoio à inovação, nomeadamente ao nível da qualificação dos recursos humanos, dos programas de apoio às empresas e das ações de eficiência coletiva. Ou seja, não fazia parte do objeto deste relatório algumas das questões que foram aqui colocadas. Mas é evidente que não deixarei de dar a minha opinião sobre estas matérias. Portanto, relativamente às questões da inovação e aquilo que é muitas vezes a visão da sociedade, eu penso que hoje todos estamos muito mais despertos para estas questões. Recuemos 5 anos, 7 anos e se alguém nos dissesse qual é o seu emprego, ah, sou cientista, sou investigador, seria uma coisa que estaria longe daquilo que eram os patamares que nós entendíamos como um emprego. Hoje isto já entrou no léxico dos portugueses e são profissões reconhecidas pela sociedade como aqueles que nos podem trazer mais bem-estar, podem produzir investigação que nos trará, em termos da nossa sociedade, mais bem-estar e melhores produtos e serviços para o nosso desenvolvimento e necessariamente para aquilo que depois pretendemos em termos de exportações. Estamos nesta matéria muito mais abertos, damos muito mais importância à educação, valorizamos a escola. E penso que esta visão da sociedade também nos coloca no caminho certo para depois termos melhores empresas e melhores produtos.
relativamente àquilo que o Sr. Deputado Almeida Henriques fala do estado de arte da inovação das empresas, portanto, não sendo matéria de análise deste relatório, é evidente que este é um exercício difícil de ser feito por aquilo que são os outputs destas empresas. Mas hoje as empresas valorizam, na sua forma de organização interna, a inovação. E estão despertas para aquilo que é uma norma portuguesa e que a Cotec tem divulgado como boas práticas ao nível dos procedimentos e da organização interna da empresa, de modo a certificar aquilo que são os produtos inovadores. Portanto, esta percepção das empresas de que há necessidade de ter um caminho em termos organizativos que lhe permitam ter produtos e serviços que sejam certificados a nível nacional e internacional, é uma forma das empresas reconhecerem também que têm que se reorganizar para responderem aos desafios do futuro. Aquilo que são os seus produtos inovadores e aquilo que é a colocação no mercado desses mesmos produtos, penso que hoje as empresas estão muito mais despertas para um trabalho de qualidade, um trabalho em rede, e aqui utilizo a expressão do professor Daniel Bessa. Às vezes a articulação é muito difícil, mas eu fico muito satisfeito se me colocar no meio da ponte, estender um braço para cada lado, de um lado ter o sistema científico e do outro lado ter as empresas e conseguir que ambos falem. Penso que neste momento esta articulação e esta necessidade está muito mais consolidada. Digamos que o passo seguinte é talvez mais fácil. Relativamente às questões dos fatores de competitividade que nos coloca em 23º lugar, o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu que ser-se competitivo não quer dizer, não é sinónimo de se ser inovador. Muitas vezes esta forma de competitividade foi conseguida à custa daquilo que nenhum de nós quer, que são os baixos salários e formas de produção que às vezes não relevam para uma economia que nós pretendemos desenvolver. A questão de termos hoje um conjunto de recursos humanos altamente qualificados e depois empresas que não os absorvem, isto tem a ver com o caminho que está a ser feito, porque de facto existe um gap grande entre aquilo que são os recursos humanos qualificados e o tecido empresarial, que ainda está a fazer um caminho, digamos assim, que está, se isto fosse uma maratona, vai no segundo lugar, de forma a reestruturar-se para conseguir absorver estes recursos humanos qualificados. E está a reestruturar-se ao nível dos seus equipamentos. Por isso, e é um gráfico que eu não apresentei, mas que consultei, muitos dos investimentos ou dos apoios que estão a ser dados ainda são gastos em equipamentos, ou seja, há uma necessidade de modernização naquilo que são os equipamentos. E, portanto, este caminho penso que está a ser feito, mas tem... Não avançou em simultâneo, ou seja, primeiro temos de ter os recursos humanos, estamos a colocá-los nas empresas e depois isso também gera necessidades, de modo a que as empresas se vão reestruturando ao nível dos seus equipamentos, ao nível dos seus procedimentos, da sua organização interna, para darem uma resposta àquilo que são as necessidades do mercado em termos de inovação. Falou-me das 6 maiores empresas. Necessariamente que muitas destas empresas têm pessoal altamente qualificado, mas dou-lhe um exemplo, se calhar, de uma empresa que ninguém conhece, sediada em Leiria, que é a Raspol. Pequena e média empresa. Tem 18 engenheiros químicos a trabalhar, tem um pequeno laboratório. Ou seja, muitas vezes aquilo que não conhecemos e que não aparecem nos rankings das maiores empresas tem um trabalho consolidado em termos de investigação que é fundamental para aquilo que produzem. E agora acrescentava, já que falei na Raspol, como diz o seu dono, produz aquilo que está em todo o lado e ninguém vê, que são as ceras para os jornais, para as revistas, para as...
portanto, as resinas. Portanto, está em todo o lado e ninguém o vê. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Saraiva do desdobramento à escala regional, sabemos que isso não fazia parte, nós procurámos a analisar sempre em termos globais, portanto, não dissecar em termos de NUT 2, mas o que é facto é que quando consulta, por exemplo, os centros tecnológicos têm ali o mapa, ele é bem expressivo do que se passa ao nível do que se está a passar ao nível de Portugal, que continuamos a ter uma faixa no litoral muito sobrecarregada. Aliás, penso que desse mapa existe apenas um polo que está fora de Portugal continental, que está nos Açores e é o Polo 23, que eu com estes óculos não leio, mas pronto, apenas há um fora. Portanto, penso que de algum modo este mapa se pode tirar essa ilação. Os saldos da balança tecnológica não tinha ainda dados oficiais de 2010, havia, portanto, resultados trimestrais, é evidente que cá estaremos para discutir estes resultados. Eu penso que naquilo que é neste momento o funcionamento das empresas, as empresas cada vez estão a dar maior importância ao seu capital humano. E isto, naquilo que é o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento dos empresários, parece-me fundamental, porque nas estratégias de eficiência coletiva, se não mobilizarmos a sociedade, de facto não conseguimos apostar na inovação, não conseguimos fazer a diferença, não conseguimos acrescentar valor aos produtos e serviços que fazemos. Relativamente às questões salariais, há uma coisa, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não deixando de reconhecer alguns problemas que existem na contratação de jovens quadros, o que é facto é que Portugal é o país em que a diferença salarial entre o indivíduo que tem uma escolaridade básica e aquele que tem um ensino secundário é das maiores da Europa, ou seja, é dos países onde, passa a expressão, entre aspas, mais compensa ter o nível de instrução formal mais elevado. Reconheço que os parques tecnológicos, por vezes, não estão suficientemente aproveitados, basicamente por aquilo que nós estamos a procurar construir, que é uma articulação entre todos. E nas conclusões, uma das matérias que nós colocamos é exatamente as questões da divulgação. É fundamental conhecer aquilo que se faz de bom em Portugal. Senão, como nos dizia um investigador do Instituto de Biologia Molecular no Porto, há uma empresa que encomenda o trabalho a uma universidade inglesa. E depois, num fórum, nós viemos a saber que eles estavam muito satisfeitos com o trabalho que essa universidade fazia, só que essa universidade subcontratava Portugal. E a empresa não recorria da Universidade Portuguesa, pagando muito mais barato, por desconhecimento. Ou seja, é esta forma de articulação, é este trabalho conjunto que nós todos temos que potenciar. Por isso mesmo, eu prefiro muitas vezes dar conta dos bons exemplos e potenciá-los, porque eles são desmultiplicadores de outros, do que, por vezes, dizer que está tudo mal e que é preciso e que não estamos a fazer bem. Acho que aquilo que está a ser bem feito deve ser dito. Mais uma nota para a questão das grandes empresas. Como sabeis, a engenheira Elvira Fortunato, com a sua invenção dos transistores de papel, contactou as duas papeleiras portuguesas no sentido de lhe produzirem papel com as especificações que ela queria. Nenhuma lhe respondeu. Mas a papeleira Suzano, no Brasil, a uns milhares de quilómetros, não. Ela não perguntou se a papeleira existia. Eles foram ter com ela. Portanto, é esse caminho que nós temos que fazer. Ou seja,
Os investigadores têm que ir ter com as empresas, mas as empresas também têm que cada vez mais ir ter com os investigadores. É um trabalho conjunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que foi uma discussão muito interessante, que se irá prolongar para a próxima reunião. O que eu pedia para a organização do nosso trabalho, a todos os colegas que queiram enviar propostas de alteração, é que possam fazer até ao final da semana. Os serviços tratavam disso na segunda-feira e enviavam até à hora do almoço para os seus deputados. Se enviarem mais cedo, também mais cedo será feita essa preparação. Ponto 3, outros assuntos. Sr. Deputado Almeida Henriques queria usar a palavra.
Presidente, de uma forma muito telegráfica para dizer aos colegas que não estava cá quando foi adiada a apresentação do relatório sobre os polos e clusters. Obviamente não vejo problema nenhum, não é por uma semana que o gato vai às filhoses, mas gostava que ficasse em ata um reparo, que é o facto da entidade responsável por este programa, designadamente o Compete, só ter reagido depois de ter sido, de certa maneira, induzida a que o relatório seria apresentado com a menção de que a informação do Compete não tinha chegado a esta comissão. Só para o Sr. Presidente ter, e os colegas terem a noção da dimensão disto, nós estamos a falar, depois de recebido este documento, que foi recebido ontem, de projetos aprovados no valor de 840 milhões de euros. O que prova bem da importância que este programa tem e da necessidade desta Comissão acompanhar de perto este mesmo programa. E, portanto, eu gostava que ficasse em ata, na qualidade de coordenador deste Grupo de Trabalho, que, enfim, a menção de desagrado pelo facto desta entidade, que é a principal responsável, ter demorado de 28 de outubro até 7 de fevereiro o envio de informação detalhada que nos permitisse concluir este relatório.
Assim se procederá, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Exatamente.
Relatório sobre a Conta Geral do Estado. Pelos vistos, por razões da doença, não vai ser possível ouvir o Sr. O Tribunal de Contas amanhã, como estava previsto. E, portanto, eu julgo que dificilmente nós poderemos discutir, como estava previsto na próxima reunião, o relatório sobre a Conta Geral do Estado. Uma outra questão diz respeito ao problema da apreciação parlamentar 109/2010 sobre atividades funerárias. Eu julgo que o texto está pronto, aqui há apenas um problema. Na próxima reunião, próxima terça-feira, a partir das 15 horas, eu tenho uma audição parlamentar no âmbito da Comissão de Agricultura, em que terei que estar presente, de maneira que qualquer, digamos assim, avaliação desta finalização desta apreciação parlamentar teria que exigir ou iniciá-la aí às 14h30, iniciar a reunião às 14h30, ou então no fim, mas eu no fim tenho medo que a audição parlamentar se prolongue por demasiado tempo.
Muito bem, Sr. Deputado, já vamos ver essas duas questões. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para solicitar aos Srs. Deputados do Grupo de Trabalho da Energia que aguardem 2 minutos. Temos um pedido de audiência do gás de xisto que convinha, portanto, agendar o mais depressa possível.
Acho muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Odete João.
E então?
Foi distribuído um relatório da União Europeia sobre a proteção forçada de patentes. Eu estive a ver o percurso de um conjunto de iniciativas que circularam neste Parlamento e dei conta que, relativamente à questão das patentes do Acordo de Londres, foi distribuído ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Da Escola de Agricultura, entretanto, foi retirada. O projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP, matéria conexa com esta proteção forçada de patentes, foi entregue à Comissão de Assuntos Europeus. A minha pergunta para o Sr. Presidente é: não seria razoável juntar na mesma Comissão os assuntos que respeitam o mesmo acordo?
Razoável e aconselhável.
Portanto, iremos proceder dessa forma. Mas eu, segundo percebo, há duas comissões que trataram desses assuntos. As dos negócios estrangeiros e os assuntos europeus. Sim. Mas, Sra. Deputada, seria útil a nossa Comissão dar uma opinião sobre esse assunto, sim ou não? Coloca à sua consideração. É porque patente está na nossa área de influência. E, portanto, a questão é muito simples, é saber se há interesse ou não. Mas aqui é um critério político. Quer-nos dizer isso na próxima semana ou quer-nos dizer isso hoje? Na próxima semana é o relatório, não é? Mas o que é que a Comissão dos Assuntos Europeus tem? Desculpe, tem um projeto de resolução do CDS
que tem a ver com esta matéria. Portanto, há alguns dos outros países da União Europeia que, por falta de entendimento dos 27 sobre as questões das patentes, avançaram para aquilo que eles chamam de uma cooperação reforçada. Ou seja...
Sr. Deputado, acho que aqui é, o critério aqui é político. Portanto, foi despachado pelo Presidente para a Comissão dos Assuntos Europeus e a Comissão dos Assuntos Europeus, sobre outra matéria conexa, quer saber, sobre a mesma matéria, mas outra iniciativa, quer saber a nossa opinião. É um critério político. Ou influenciamos ou não influenciamos. Fica ao critério da Comissão, o que a Comissão deliberar sobre isso. Não é? Sr. Deputado Odete João, segundo eu percebo, entendo que esse assunto deve ser remetido para os assuntos europeus e nós não darmos opinião. Propõe isso e a Comissão decide. Se eu bem percebi, não é? Eu percebi o seu critério. Eu coloquei foi um outro, que é, interessa-nos ou não interessa, para ser muito claro. Agora, também pode ao Sr. Deputado Odete João não interessar fazer esse parecer, por considerar e haver um outro Sr. Deputado queira fazer.
Não, a questão não é de ser eu a fazer ou não ser eu a fazer. A questão é que, entendo que quem tem esta matéria deve tratá-la na sua personalidade e não andar a espalhar,
mas não foi a mesma entidade. Segundo eu percebo, não foi a mesma entidade, Sr. Deputado Odete João. A primeira entidade que enviou para os assuntos europeus foi o PAR. A segunda entidade que enviou para nós foi a Comissão dos Assuntos Europeus. Não é? Portanto, nós agora podemos dizer assim, não, já que os senhores têm essa, também fiquem lá com esta. Mas estamos a abdicar de uma competência nossa. Por isso é que eu perguntei há pouco, de uma forma muito simples, qual o critério político. Fazemos nós ou não fazemos? Está a ver? Não, Sr. Deputado Odete João, eu não conheço, Sr. Deputado Odete João, eu não conheço o dossiê em profundidade para emitir opinião, por isso é que lhe perguntei. Se acha que vale a pena a nossa Comissão investir nisso e enviar para lá, nós enviamos. Se acha que não vale a pena, nós enviamos para lá, não com a regra que enunciou, mas dizendo, olha, não temos nada a emitir sobre essa opinião. Além disso, a Comissão dos Assuntos Europeus deve estar habilitada a fazê-lo uma vez tem lá um projeto de resolução enviado pelo PAR. Mas aí estamos a acusar um toque...
Posso?
Claro.
Segundo essa segunda perspectiva de análise desta situação também leva a considerar o seguinte. Então, um dia deste, a Comissão de Economia tem um projeto de resolução para tratar, não é? E passa a expressão com a mesma autoridade que é os assuntos europeus, quando chegar uma iniciativa da União Europeia, dá outra comissão para emitir parecer.
Sra. Deputada, digamos que aqui a Comissão dos Assuntos Europeus tem um poder especial na distribuição das matérias que vêm da União Europeia. As outras comissões podem aceitar ou não.
E o Sr. Presidente da Assembleia tem um poder especialíssimo, que é o de direcionar as iniciativas que surgem e que chegam. Quanto à coerência do funcionamento desta distribuição, a Sra. Deputada já retirou a conclusão, logo na sua primeira intervenção. Portanto, somos todos ouvidos quanto à sua decisão, somos suspensos da sua decisão. Está
bem,
Sra. Deputada?
Faça a sua.
Eu não estou a dizer isso, sim, sinceramente. Sim, sim, sim. Estou a dizer para a Sra. Deputada avaliar politicamente se há interesse ou não em fazer esse relatório. E até pode, nesse relatório, caso entenda, enunciar em dois ou três parágrafos o que acabou de dizer. Haverá sempre alguém que leia. Mas fica ao seu critério.
Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Sr. Presidente, o motivo da intervenção não era esse, mas já agora talho-lhe foi sobre esta matéria. Já fui autor aqui de pareceres sobre matérias conexas como tradução de patentes e patente europeia e acho que faz todo sentido que a Comissão da Economia não deixe de opinar, até porque está estimado, enfim, o custo económico da não existência de uma patente europeia. Assunto diverso, que eu acho que foi parar os negócios estrangeiros, é uma adesão voluntária de um país à Convenção de Londres. E, portanto, eu diria, se for uma matéria da União Europeia ligada à patente europeia, acho que nos ficava muito bem acompanhar o tema e analisá-lo do ponto de vista da economia e do que isso pode querer representar, do ponto de vista do reforço da competitividade de algumas empresas portuguesas. E esta, possivelmente, será a fronteira possível, não é? Este é um caso que eu presumo que venha da eternamente adiada vontade de fazer a patente europeia de uma só vez e, portanto, há aqui um movimento de pressão de alguns Estados-membros para acelerar esse processo e, portanto, acho que podia fazer sentido emitir esse parecer por parte da Comissão de Economia. No entanto, eu tinha pedido a palavra só para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, informar à Comissão que iremos entregar ao Sr. Presidente da Comissão um requerimento que eu passo a explicar também sucintamente qual é a sua origem, até para depois podermos ver qual é o desenlace possível, independente do sentido de voto, porque há aqui duas formas possíveis de lidar com a questão. Em série de várias audições que nós fizemos no Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional, surgiu aqui uma aparente inconsistência entre 52 milhões de euros de fundos comunitários que deviam existir para um determinado projeto, que é o projeto do Metro Mondego, e que podiam estar ou na gaveta do CREM, do Programa Operacional Regional, ou na gaveta nacional do POVT. A gestora do POVT informou-nos que não estava na sua gaveta. O gestor do Programa Operacional Regional disse-nos que em tempos teria estado na gaveta regional, mas que a tutela anterior lhe teria dado instruções, dando a entender que transitaria para o POVT e, portanto, ele podia descomprometer a verba e aplicá-la noutros projetos. Moral da história, neste momento, essa verba não está nem num lado nem no outro. Nós achamos que era importante, para esclarecer esta questão, até porque os seus nomes foram citados, que fossem solicitados em sede da audição a comparecer nesta casa o ex-ministro Francisco Nunes Correia e o ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Regional Rui Baleiras, ou em sede do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional ou da Comissão. Portanto, deixamos em aberto no requerimento aquilo que os grupos parlamentares entenderem, porventura, que é mais adequado, atendendo à circunstância. Portanto, a situação é muito focalizada, é só esta a questão que nós estamos de ver respondida na perspectiva dos próprios, uma vez que os nomes deles foram referidos, mas não deixam de ser ex-governantes e, portanto, daí deixarmos em aberto as duas opções e, portanto, era só o teor do requerimento que nós íamos entregar ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Saraiva, o requerimento, uma vez entregue, será agendado para a próxima reunião para ele ser votado, a menos que o Grupo Parlamentar do PSD entenda que o deve colocar no Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional. E eu, se puder dar algum contributo, não sendo chamado para esse raciocínio, eu achava adequado. Caso contrário, vamos outra vez colocar em sede de comissão audições e, sobretudo, com essa especificidade de serem ex-governantes para um assunto muito específico, mas não quero interferir na decisão do Grupo Parlamentar do PSD. Optando por esta segunda via, significa que não é preciso o requerimento vir para a Comissão, porque o Grupo de Trabalho reúne e decide, ou então é votado na nossa Comissão, remetendo para o Grupo de Trabalho essa decisão. Se calhar é melhor. Peço desculpa, corrigi a minha interpretação. Sr. Deputado Agostinho Lopes, relativamente à conta de 2009, não há problema, já tínhamos visto isso. O Sr. Deputado tem que ter as condições para elaborar o seu parecer. Portanto, convém aqui haja sempre uma articulação com a data da Comissão de Orçamento e Finanças, que é para não estarmos a trabalhar em vão. Relativamente ao projeto de atividade funerária, eu pediria, em função da sua argumentação, que nós pudéssemos iniciar a nossa próxima reunião 30 minutos mais cedo, às 14h30, e começássemos por esse ponto, se estivessem de acordo. Está bem? Estão encerrados os nossos trabalhos.